cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Saber de ti jogado a solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Faz morrer sem saber de ti, jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar.
Giro de notícias.
Uma das provas de que a inteligência artificial será o grande desafio deste próximo período eleitoral atende pelo nome de Dona Maria. Mas não é uma pessoa, uma candidata, não. Mas sim um perfil feito por inteligência artificial que ganhou seguidores criticando o governo. Ela tem uma aparência de uma senhora na terceira idade, negra. No início, representantes da atual gestão federal tentaram derrubar a conta, mas a mesma voltou ao ar. Agora, páginas petistas promovem a versão dela defendendo as medidas do Palácio do Planalto. Ou seja, virou uma guerra de narrativas promovidas com IA. O cientista político Rodrigo Prando afirma que o episódio mostra mais uma vez a dificuldade do campo progressista em atuar no modelo novo de comunicação.
Por mais que o cenário econômico não seja um cenário ideal, ele está longe de ser, por exemplo, um cenário ruim. Mesmo assim, há uma dificuldade do governo em se comunicar com a sociedade brasileira. Então a gente tem uma discussão sempre relacionada à forma e ao conteúdo. O conteúdo são as políticas públicas, os projetos que são entregues à sociedade. Mas não basta ter conteúdo e entregá-los. É necessário a forma de se comunicar com a sociedade. E a comunicação hoje é uma comunicação que não é mais analógica.
Dito isso, o professor Rodrigo Prando faz um alerta importante.
A grande questão não é só a comunicação de um conteúdo. É um problema que existe, que é quando este conteúdo ele passa a ser repleto de fake news, pós-verdade, negacionismo e teorias da conspiração. E não há dúvidas de que nesta eleição a utilização de inteligência artificial com finalidades políticas, ela ocorrerá em larga medida. Ainda que exista por parte do TSE regras mais rígidas em relação à utilização de inteligência artificial. Lembrando que a velocidade da tecnologia é sempre muito maior do que o regramento jurídico.
É inegável que a inteligência artificial tem sua importância nos dias de hoje e precisa ser valorizada. Mas quando o tema é informação, principalmente envolvendo o serviço público e a lei, é fundamental que haja valor científico ou verificação para não cair em fake news. E para as eleições, algumas regras já vão ser colocadas em prática esse ano, como, por exemplo, a obrigatoriedade se comunicar quando um conteúdo foi feito por IA. O professor de tecnologia Vivaldo Bretenitz dá dicas para discernir quando o vídeo foi produzido por inteligência artificial, já que na maioria das vezes tem grande semelhança com imagens reais.
Podemos observar inconsistências físicas. A inteligência artificial costuma ter dificuldade com anatomia complexa. Verifique mãos, especialmente o número de dedos. Verifique orelhas assimétricas, dentes excessivamente alinhados ou fundidos e reflexos nos olhos que não correspondem à iluminação do ambiente. Todos esses são sinais que indicam imagens geradas por inteligência artificial. Muitas vezes, o plano de fundo da imagem apresenta borrões ou objetos que se fundem uns aos outros de forma ilógica. Texturas de pele podem parecer excessivamente lisas ou estranhamente plastificadas em imagens de pessoas que foram geradas por inteligência artificial.
A expectativa é que o uso da inteligência artificial nas eleições avance não apenas com vídeos e imagens, mas também em campanhas segmentadas, produção automática de mensagens e monitoramento de comportamento nas redes sociais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal.
Filme e pipoca de dois corações. achei em mim e me perdi em você. Somos essa e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três.
Feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Donald Trump deixou Pequim na sexta-feira passada com fotografias que mais lembravam um piquenique diplomático do que uma cúpula entre as duas maiores potências do planeta. Houve passeios pelos roseirais de Zhongnanhai, almoço com Xi Jinping, promessas de envio de sementes para o Jardim das Rosas da Casa Branca e a expressão nova relação bilateral de estabilidade estratégica construtiva. Tudo muito calmo, muito civilizado. E é justamente essa cordialidade que precisa preocupar quem olha para o Brasil. Nos últimos 2 anos, o agronegócio brasileiro viveu uma janela rara. A guerra tarifária entre Washington e Pequim derrubou as compras chinesas de soja americana e o Brasil ocupou esse espaço com uma eficiência impressionante. Em 2025, a soja brasileira gerou cerca de 37 bilhões de dólares em exportações e mais de 70% desse volume foi para a China. Em apenas 4 meses deste ano, já embarcamos quase 28 milhões de toneladas. O Brasil se tornou, na prática, o supermercado agrícola da segunda maior economia do mundo. O dado mais expressivo vem da comparação histórica. Em 2016, antes da primeira guerra comercial de Trump, os Estados Unidos forneciam 41% da soja importada pela China. Em 2025, esse percentual caiu para 15%. Não é uma flutuação. É uma transferência estrutural de mercado e ela aconteceu na nossa direção. A pergunta que a cúpula de Pequim coloca e que ninguém em Brasília está fazendo com clareza necessária é a seguinte: esse ganho brasileiro foi a construção de uma posição permanente ou foi apenas o aproveitamento oportunista de uma anomalia geopolítica? A resposta, infelizmente, tende para a segunda hipótese. O acordo que Trump celebrou em Pequim prevê que a China retome as compras americanas em volumes crescentes, chegando a 25 milhões de toneladas anuais até 2028. Isso é mais de um terço de tudo que o Brasil exporta hoje de soja para o mercado chinês. Se o compromisso for cumprido, e há razões para duvidar, mas também razões para levar a sério, a janela brasileira começa a se fechar a partir da safra que será plantada agora. E aqui está o ponto que mais parece relevante para entender o momento. O Brasil cresceu em soja para a China não porque desenvolveu uma vantagem competitiva nova, não porque investiu em logística, nem negociou condições preferenciais. Crescemos porque o nosso principal concorrente foi punido. Quando essa punição diminui, e o que vimos em Pequim foi exatamente o começo dessa diminuição, voltamos a competir de igual para igual com um produto americano que tem um custo logístico menor, uma escala industrial maior e agora um governo politicamente comprometido em garantir compradores. Há ainda um segundo elemento mais sutil que vale acompanhar. A China, em paralelo, anunciou que pretende reduzir gradualmente a dependência de farelo de soja para ração animal, substituindo proteína vegetal por outras fontes ao longo da próxima década. Esse movimento, somado ao retorno da soja americana, sinaliza que o pico da nossa exposição à demanda chinesa pode ter ficado para trás. O que isso significa para o Brasil em termos práticos? Significa que precisamos parar de tratar o agronegócio como uma certeza geológica e começar a tratá-lo como um ativo que exige diversificação de mercados, sofisticação industrial e diplomacia comercial ativa. Significa que a corrida eleitoral de outubro não pode ignorar que o tabuleiro mudou em Pequim na semana passada, ainda que ninguém no Brasil tenha estado naquela mesa. A cordialidade entre Trump e Xi foi vendida como uma vitória americana e como um gesto chinês. O Brasil foi outra coisa. Foi um anúncio em meio aos roseirais de que a anomalia que nos enriqueceu até agora está chegando no fim. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Tiago de Aragão, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Oh. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa. Basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora. Mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Já não me importa, basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Há um brilho de faca onde o amor vier. Ninguém tem o mapa da alma da mulher. De
sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Se o futuro me trouxer o passado de volta, um semblante de mulher. O passado de volta, um semblante de mulher.
Acreditar na felicidade real. gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Esporte e negócios podem até parecer universos diferentes, mas tem muito mais em comum do que muita gente imagina. Cada vez mais, líderes e empresários apostam em modalidades de alta performance, como corrida, ciclismo e triatlon, não apenas pela saúde, mas para desenvolver disciplina, foco e resistência emocional. Para especialistas, o ambiente esportivo funciona como um verdadeiro laboratório de liderança. O administrador Rogério Vidigal, conselheiro e diretor do CRAMG, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, e maratonista, explica que as lições aprendidas no esporte fazem diferença também dentro das empresas.
O esporte treina três habilidades que todo gestor precisa saber: disciplina, gestão de crise e visão de longo prazo. Na maratona, você não vence no KM5. Tudo isso é planejamento, ritmo e constância. Nos negócios é igual. Outra coisa, esporte te ensina a lidar com métricas, pace, frequência cardíaca, glicemia no meu caso. E no Conselho Regional de Administração e nas empresas como um todo, quem não mede, não gerencia. E por último, resiliência. Dor, cansaço e clima ruim sempre aparecem. A diferença entre desistir ou ajustar a estratégia está na cabeça do líder, igual na corrida.
Empreender, assim como competir, exige preparo para enfrentar pressão, frustrações e ciclos longos de desafios. Executivos que praticam esportes de resistência relatam que a atividade física ajuda no controle emocional, na tomada de decisão e na capacidade de manter o foco mesmo em cenários adversos. A chamada mentalidade vencedora une características como disciplina, resiliência e constância.
Atividade física é laboratório de pressão. Na largada de uma corrida, você já simula o que vive no mercado. Ansiedade, concorrência, imprevisto. Treinar te dá repertório emocional. Quando o resultado não vem, você aprende que frustração é dado, não derrota. Ajusta o treino e volta. No esporte, você também aprende a controlar o que depende de você. Eu corro com diabetes tipo 1 há 34 anos. Não controlo a doença, mas controlo sim minha disciplina, alimentação e monitoramento. Gestão é isso, foco no processo, não só no resultado. E tem o ganho fisiológico. Exercício reduz cortisol e melhora a tomada de decisão. Gestor com cabeça limpa erra bem menos sob pressão.
Além dos benefícios para a saúde física e mental, o esporte vem sendo visto como ferramenta estratégica para formar líderes mais preparados. Especialistas afirmam que quem aprende a lidar com limites e superação no esporte também desenvolve competências importantes para o ambiente corporativo. No fim das contas, seja na pista ou nos negócios, resultados consistentes exigem preparo e resistência para seguir em frente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Vinícius Araújo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Passos no chão. Se você não entende, não vê.
corpo virasse sol, se minha mente virasse sol. Mas só chove, 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 chove. Chave, 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 chave.
Kiko Zambianchi.
Cardeal FM
contigo. Bebida é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.
Giro de notícias.
Cada vez mais brasileiros estão apostando no próprio negócio. E de olho nesse público que continua crescendo, o Sebrae quer bater um novo recorde de atendimentos durante a semana do MEI 2026. 1 milhão e 500 mil em todo o país. A programação acontece entre os dias 19 e 29 de maio, com atividades presenciais e online voltadas para quem já empreende ou deseja abrir o próprio negócio. Segundo o Sebrae, quase 13 milhões de brasileiros atuam hoje como MEI, representando aproximadamente 68% dos pequenos negócios do Simples Nacional. O gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, destaca que a semana do MEI se tornou a maior mobilização do sistema Sebrae voltado aos pequenos empreendedores.
A Semana do MEI, ela começou em 2010, estamos indo para a 17ª edição. Ela começou em função da necessidade do MEI fazer a declaração anual de faturamento, de geração de receitas, que ele faz sempre em maio, relativo ao exercício do ano anterior. E aí, como a gente queria apoiar, suportar o MEI nesse momento desafiador, a gente aproveitou e agregou valor e criou uma semana voltada para a profissionalização desse empreendedor.
A expectativa do Sebrae é superar os números das últimas edições. Em 2025, a Semana do MEI atingiu a marca de 1 milhão e 400 mil atendimentos em todo o país. Neste ano, além das ações presenciais, a programação terá um esquenta digital no canal do Sebrae no YouTube, com videocasts sobre planejamento, inovação, finanças e vendas. Enio Pinto também reforça a expectativa do Sebrae para essa edição.
A gente vem subindo essa régua ano após ano, porque a gente vê hoje um claro interesse da população brasileira em empreender mais. Empreendedorismo virou quase que um estilo de vida. Brasil, de fato, é um país empreendedor em função da atitude dos brasileiros que preferem se inserir na sociedade produtiva empreendendo, ao invés de entrar apenas como um colaborador. Se você já está estabelecido como um microempreendedor individual ou pretende começar a sua vida de empresário, venha participar. A gente começa dia 19 e vai até o dia 29 da outra semana. Tanto eventos digitais como eventos presenciais na sua cidade.
A programação completa da semana do MEI 2026 está disponível no portal do Sebrae. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.